Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir essa aprovação lá na Câmara dos Deputados de uma situação que não pegou bem, não. Pelo menos tem gerado muita polêmica nas redes sociais, a gente tem visto aí uma situação de indignação, mas enfim, os deputados tiveram a cara de pau de remodelar o tal do fundo eleitoral. Não dava para aumentar o recurso direcionado ao fundo eleitoral. Houve, então, uma manobra para tentar melhorar aí a situação dos deputados para esse fundo eleitoral. Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, está aqui com a gente para me ajudar a repercutir essa situação lá em Brasília. Ficou feio, né, Renato? O que, que aconteceu de fato? E assim, o que, que você destaca dessas alterações que foram feitas no texto, hein?
Olha, Alex, foi uma noite inesquecível, infelizmente, para o mau motivo, né? Para o lado ruim da coisa, dessa palavra, porque foi uma sequência ali de ações da Câmara, principalmente ali no comando do Rodrigo Maia, presidente da Casa, que levaram aí a essas alterações nas regras eleitorais, né? Tanto fundo partidário como fundo eleitoral também. Eu vou dar uma pequena amostra do que foi decidido ontem. Eles liberaram o uso desse fundo para coisas que antes não poderiam ser usado, então pagamento de advogados, construção de sede de partido, Alex. Então, imagina que você é um apoiador de um partido de esquerda, você vai estar ajudando a construir a sede de um partido de direita, e vice-versa. Você que é de direita vai estar ajudando a fazer ali uma sede para o partido, para o PSOL, para o PT, para todos esses partidos. Pagamento de multas. Então, o partido, ele faz algo de errado durante a campanha, ele recebe uma multa por conta disso. Quem é que vai pagar a multa? O seu bolso, o trabalhador, aquele que paga impostos, vai estar bancando a multa do político que fizer algo de errado. Ou seja, ele não tem incentivo nenhum para não tomar multa. Não vai ser ele que vai pagar mesmo. Enfim, uma série de coisas. Volta da propaganda partidária. Atualmente, a gente tem a propaganda eleitoral, em época de eleição. Mas, se você lembrar, um tempo atrás, a gente tinha, mesmo em época que não havia eleição, aquelas propagandas dos partidos que entravam aí em rádio e TV. Isso voltou também com esse texto. Enfim, foi uma noite aí, do início ao fim, uma série de coisas, uma série de mudanças. E, de novo, o Rodrigo Maia, no comando dessa...
Chancelando, dessas operações, né?
Toda, chancelando e tornando possível, o Alex.
Agora, dá para dizer que foi uma manobra, uma tentativa de se dar um jeitinho para evitar o aumento dos recursos disponibilizados, certo?
O famoso fundão eleitoral, né, que está em 1,7 bilhões de reais, né, que ano passado foi esse valor, e esse ano existe aí uma fiscalização muito grande, todo mundo de olho nisso para saber se vai aumentar ou não, e pressionando para que não aumente. Então, eu entendo que essas mudanças que eles fizeram, muitas delas, Alex, foi uma forma ali de, bom, já que eu não vou conseguir, pelo menos por enquanto, aumentar esse valor, eu vou criar formas ali, fazer ali uma maneira de, indiretamente, eu aumentar esse valor. Então, por exemplo, as despesas com advogados, que antes eram descontadas do valor lá do fundo partidário, vão deixar de ser. Então, você tem um dinheiro separado para pagar esse tipo de despesa e você não desconta daquele fundo que você vai poder usar com outras coisas. Outra mudança que fizeram, o critério de inegibilidade, ou seja, se o político ele tem condições ou não de participar de uma eleição. Isso antes era mais rígido, ele tinha que estar ali com a ficha limpa, não ter o processo e tal. Agora eles deram uma afrouxada nisso também.
Olha, não tem mais, coisa, não, né? Tem mais ficha limpa, Renato?
Tem ficha limpa, mas acontece que a data em que vai ser verificada a ficha foi mudada para evitar que ele seja cassado depois do registro da candidatura. São vários detalhes. É tanta coisa que fica até difícil da gente listar aqui essas mudanças. No site do Ranking dos Políticos, no politicos.org.br, a gente colocou lá quais foram essas votações e como votou cada deputado. Então, se o seguidor aí quiser dar uma olhada, ele vai entrar no politicos.org.br/leis. E aí você vai ter esses requerimentos. Como é que funcionou, Alex? Só para você entender. Esse projeto ele veio do Senado, né, com as alterações feitas pelo Senado. A Câmara havia aprovado tudo no início do mês. O Senado corrigiu essas barbaridades todas e aí voltou para a Câmara e eles derrubaram tudo o que o Senado havia corrigido. Então, os destaques que tem lá, o destaque para não deixar construir sede de partido. E aí foi votado especificamente isso e mantiveram essa possibilidade. Destaque para a contratação de advogados com dinheiro público, mantiveram isso daí também. E por aí vai. Tem uns 6, 7 destaques que foram votados. Houve também um problema muito grande em relação à tramitação dessa votação, Alex, porque acontece o seguinte: quando você começa uma sessão, existe uma lista ali de pautas, né, uma lista de projetos que vão ser avaliados, e esse projeto especificamente não era o primeiro da fila, ele estava mais para frente, haveria outras discussões antes do que esse assunto. O Rodrigo Maia foi lá e inverteu essa ordem, colocou esse projeto para ser o primeiro a ser discutido. Isso às vezes acontece quando há um acordo entre os líderes dos partidos ou até mesmo um pedido formal de algum deputado, de algum partido, existe uma votação, se decidirem que tem que inverter, é invertido. O presidente da casa, o presidente da Câmara, tem poder para fazer essa inversão, mas não é o que acontece geralmente, é algo que a regra geral segue esse princípio que eu expliquei. O Rodrigo Maia ontem já chegou e já inverteu de cara, sem falar com ninguém, sem ter nenhum pedido, nada disso. Uma deputada do Partido Novo, Adriana Ventura, aqui de São Paulo, questionou em relação a isso. Poxa, presidente, não está na ordem aqui, esse projeto é mais para frente. Não, não, mas eu vou mudar, já resolvi que vou mudar. Mas, presidente, ninguém pediu, não tem acordo de líderes, nada disso. Não, mas eu sou o presidente. Ou seja, ditadura ali na cara dura. Ó, eu mando, eu que resolvi, vai ser assim e pronto. Houve pedido de retirada de pauta do Partido Novo, também foi rejeitado. E aí vieram todas essas votações e essas mudanças foram sendo confirmadas, Alex.
Ou seja, quando você fala com a chancela do presidente da Câmara, com a chancela real, inclusive manipulando ali a forma de se votar.
Manipulando o tempo de votação. Então, as votações em que ele sentia que havia um risco de perder, ele colocava para votar, via que estava ali o pessoal a favor do que ele queria votar, já tinha votado, ele encerrava rapidinho. Teve votação que durou 2 minutos, ou seja, nem deu tempo de todo mundo poder votar, e aí o risco, se todos tivessem votado, dele perder alguma dessas votações seria maior, e ele que comanda, quando começa e quando termina essa votação. Então, Rodrigo Maia teve uma atuação ali decisiva para que essas alterações ocorressem, o Alex. E vale lembrar um outro detalhe também, né? Ontem, o que a gente teve ontem à noite? Estava todo mundo com as atenções voltadas para a final da Copa do Brasil, campeonato de futebol importante, aí todo mundo acompanhou. Isso acontece muito, né? A Câmara, o Congresso, quando vê que tem algo ali, às vezes acontece uma tragédia também, isso é utilizado para votar aquelas pautas ali que são impopulares. A gente lembra até no caso da Chapecoense, quando caiu o avião da Chapecoense, que foi ali toda uma comoção, eles aproveitaram para desconfigurar toda aquela lei das 10 medidas contra a corrupção, que chegou no Congresso uma lei muito boa, né, que melhorava muito essa questão, e no dia ali da queda do avião da Chapecoense, o Congresso tratou de mudar tudo, desconfigurar, e ela perdeu toda aquela essência que era muito importante para combater a corrupção. Ontem a mesma coisa, 2 jogos importantes de futebol, final da Copa do Brasil, teve também a Sul-Americana, jogo do Corinthians, então acharam que ninguém ia perceber, mas enfim, hoje em dia eu acho que é difícil isso acontecer, né? Pode não ter percebido na hora, mas hoje acho que a repercussão está muito grande, porque foi realmente um absurdo.
Renato, o que eu observei nas redes sociais, pelos comentários que eu pude acompanhar, principalmente da postura dos novos eleitos, que muitos dos novos eleitos exerceram a velha política. Isso é fato?
Depende. Quando você fala novos eleitos, tem de tudo, né? Tem novos eleitos bons, tem novos eleitos ruins. O fato de ser um novo deputado, de estar no primeiro mandato, não necessariamente significa que ele tem bons atos, né? Assim como também tem deputados que já estavam na casa que agiram de uma maneira correta. Então, o que a gente viu, até esses destaques, Alex, eles partiram de diversos partidos. Geralmente é o Partido Novo, né, que tem aí essa postura de ser ali muito rígido com essa questão de dinheiro público, mas outros partidos também fizeram requerimentos. Então, o próprio PSL, partido do governo, colocou ali alguns destaques que impediam essas mudanças. O Cidadania também apresentou destaques. O Podemos. E olha só, até o PSOL fez lá um destaque que era muito positivo, que era evitar a utilização do dinheiro para pagar advogados. Então, você vê que nesse ponto aí, até o PSOL percebeu que era algo que não podia passar. Eu acho que essa conta aí não vai para novos, não vai para velhos e talvez nem para esquerda e direita. Vai para o centrão, comandado pelo nosso ilustríssimo presidente Rodrigo Maia, que já foi chamado por muitos aí do primeiro-ministro do Brasil, o grande estadista que está comandando as reformas, e infelizmente não foi assim. E outra coisa, a velocidade com que isso foi votado. Voltou do Senado esse projeto, Alex, anteontem, no dia anterior, e ele já colocou para votar de cara, sem discussão, sem tempo para debate, nada disso. A gente vê aí muitos projetos importantíssimos, como demoram para tramitar, a Previdência foi aí longos meses para passar na Câmara. A gente tem, por exemplo, o fim do foro privilegiado, né, que já passou no Senado e está engavetado na Câmara há muito tempo, essa votação não acontece, não sei porquê. Agora, nesse caso aí, que era algo para beneficiar, que era uma legislação, ali o pessoal legislando em causa própria, rapidinho, já colocou para pautar, passou na frente dos outros e comandava o tempo de votação. Olha, fez tudo para passar isso daí e ainda teve a cara de pau de mais cedo dizer, olha, eu acho que não tem que aumentar o fundo partidário. Saiu um monte de manchete, ficou bonito na foto, para mais tarde fazer esse tipo de coisa lá dentro, Alex.
Rodrigo Maia foi o que mais perdeu ponto no blog do ranking dos políticos aí, Renato?
Olha, como ele não vota, né, como na parte das votações ele não coloca ali o voto dele, ele, por enquanto, não perdeu, porque a gente está até agora computando os votos, né, de cada destaque. Isso aí leva um tempo para a gente poder subir tudo isso, conferir se está tudo certinho. Mas, certamente, ele vai receber ali uma punição por conta de toda essa atuação aí que eu já descrevi, desde ali de ignorar a ordem dos projetos até manipular mesmo o tempo da votação e passar na frente e querer fazer isso na calada da noite, aproveitando isso aí que a sociedade estava ocupada assistindo futebol.
Com outras coisas,
Mas a gente com internet, com o mundo de hoje, isso não passa
mais.
Não dá
para esconder,
E a gente está vendo o barulho que está acontecendo hoje.
Beleza. Agora, Bolsonaro pode vetar?
Essa é uma outra questão importantíssima, Alex. A gente já viu muita gente colocando ali o veta Bolsonaro, né? Hashtag veta tudo Bolsonaro. No Twitter isso está muito em evidência. Mas nós consultamos até especialistas a respeito e já tem muita gente se pronunciando, dizendo que a melhor estratégia é a seguinte: não é veta Bolsonaro, é engaveta Bolsonaro. Agora é a vez do Bolsonaro engavetar esse projeto. Por quê? Porque ele tem um prazo para decidir sobre os vetos. Então, como ano que vem temos eleições, e a regra da eleição diz o seguinte, Alex: tudo aquilo que for decidido sobre a regra eleitoral, ele tem que estar valendo até um ano antes da eleição. Então, se ele esperar aí até o início de outubro para decidir esse veto ou não, essas mudanças ainda não vão estar valendo na prática. Então, pelo menos para a eleição do ano que vem, de 2020, teremos eleições municipais, a gente mantém a regra antiga e não tem todas essas mudanças aí dessas regras que a gente comentou. Então, a estratégia para o Bolsonaro tem que ser o quê? Segurar, espera aí o início de outubro, que é o final desse prazo, e aí sim ele veta, porque aí não dá mais tempo disso daí servir para o ano que vem. Porque se ele vetar agora, o que acontece? Isso volta para a Câmara e a Câmara pode derrubar o veto rapidamente. E aí, para o ano que vem, a gente já tem todas essas mudanças valendo. Você vê que tem que estar muito por dentro aí do regimento, das regras eleitorais, para saber qual a melhor estratégia tomar, qual o caminho fazer, Alex.
Você já conversou com o Bolsonaro sobre isso, Renato? Pelo amor de Deus, hein?
Estou tentando falar com ele aqui, não está me atendendo, Alex, mas acho que certamente alguém já conseguiu.
Muito bem, então vamos encabeçar aqui a campanha Engaveta Bolsonaro para que, enfim, sejam dados esses prazos legislativos e que o veto não seja derrubado ainda nessa legislação e isso não volte a ser um problema, ou pelo menos não volte a ser essa questão tão vergonhosa aí para o Brasil como foi essa decisão tomada num ambiente festivo, como você bem relatou aí, né? Todo mundo de olho em outras coisas, acabou não prestando atenção no que estava acontecendo lá nos bastidores do Congresso. Meu caro Renato, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. E a gente vai continuar acompanhando aí toda essa situação lá em Brasília. E sempre que tiver um tema polêmico, você está aqui com a gente, ok?
É isso aí. Espero que a próxima vez seja para trazer boas notícias. É realmente uma noite lamentável, aconteceu ontem lá na Câmara. Então, lembrando, primeiro engaveta e depois sim veta. E você que quiser ver como os deputados votaram, entrem lá na nossa página, no politicos.org.br, na parte de leis, né, barra leis, e você vai ter todos esses destaques, a votação, como cada deputado se posicionou, quantos pontos eles ganharam ou perderam na classificação do nosso ranking dos políticos, Alex.
Legal, obrigado, Renato, um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Tá aí o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, sempre atento às informações lá de Brasília, aos bastidores do Congresso principalmente, e repercutindo com a gente essa noite, como ele bem chamou aí, desastrosa aí, de aprovação e de manobra, de manipulação, enfim, para aprovar aí as alterações no chamado fundo eleitoral e partidário. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.